Portal Extremos, o seu portal de aventura.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Finalmente chegou a temporada 2024 de escalada do Everest. Fala a verdade, vai. Você estava com saudade disso. E essa temporada vai ser agitada. Nós teremos 6 brasileiros, né? Para quem está acompanhando a cobertura online lá pelo site extremos.com.br ou pelo Instagram, @extremos, né? No Instagram eu faço mais chamadas, então que é para você clicar lá no link da bio e cair lá para o site do Extremos, onde está a cobertura e tem muito mais informações, vídeos e tudo mais, né? Então, para quem está seguindo, já está sabendo que são 6 brasileiros rumo ao cume. Na equipe do Carlão, da Great Six, são 7 pessoas, né? É o Carlos Santelena, Olivia Bonfim, Fábio Natali, Eduardo Casagrande, Felipe Chamusca, Marcos Bogado e Abel Silvestre. Abel, ela é argentina, trabalha e vive no Brasil há muitos anos e ela também faz parte da equipe da Great Six rumo ao cume do Everest. Então são 6 brasileiros e mais Abel. Mas e se eu te contar que nessa temporada serão 7 brasileiros rumo ao cume? Bom, eu não posso falar, já quase que deu para falar nesse podcast, mas vai ficar para um próximo, ou melhor, vai ficar para um anúncio no site, vocês vão poder acompanhar, mas por falta de novidade que não vai ser nesse podcast, né? Nós teremos estreando nesse podcast o Alex Murta. Para quem segue ele no Instagram já deve estar sabendo do que se trata. Ele é brasileiro, 40 anos de idade, piloto de helicóptero e trabalha na temporada do Everest, lá no Nepal. Ele trabalha tanto na temporada de trekking e de escalada, né? Que a de escalada está começando praticamente agora. A de trekking já começou desde o início de março, né? Então, as coisas já estão bem agitadas para ele. E é legal, o pessoal costuma perguntar para o Alex: Alex, você é piloto de resgate? Mas não, ele é piloto de helicóptero e como piloto de helicóptero faz de tudo. Vocês vão curtir o depoimento dele. E lembrando, sempre eu faço convite para todos, né, que estão indo escalar para mandarem áudio para mim, para eu poder montar o podcast. E é lógico, cada um está no seu ritmo, cada um está no seu momento. Às vezes também não tem conexão, às vezes está mais agitado, às vezes está descansando. E nem sempre eu recebo áudio de todos. Mas eu recebo vários áudios que já dá um bom conteúdo para montar o podcast. E, naturalmente, essas pessoas que não mandaram dessa vez acabam mandando num próximo podcast, né? E vamos começar, então, com o Carlos Santelena, o guia da Grade 6.
Fala, Elias. Beleza? Como é que andam as coisas por aí? Aqui estamos em Nantes Bazar, nosso segundo dia aqui em Nantes. Nosso voo aí de Katmandu para Lukla foi relativamente tranquilo, saímos cedo de Katmandu em um voo basicamente fretado aí para Grade 6 e mais um helicóptero, né? Então chegamos em Lukla cedo, ainda sem todas as bagagens, mas foi um voo super tranquilo, o clima estava ok, continua ok, né? Nublado parte do dia, né? Parcialmente, ainda muito seco, tá bom, mas muito bonito. Pessoal que está bastante bem de saúde, bastante animado, uma equipe treinada, né, que vem comigo aí já há muitos anos fazendo os pré-requisitos para estarem aqui no Everest nesse momento. Então estou bastante confiante, né? Fizemos algumas alterações na nossa operação desde o ano passado. Alteramos algumas barracas, né? Fizemos algumas alterações de Sherpas também, e que pretende ser uma expedição bastante boa, né? A gente vem evoluindo aí desde 2011 que eu venho para cá com essa missão, e desde lá a gente vem cada ano evoluindo um pouco, como que tem que ser sempre, né, nesses casos. Então a gente está bem feliz, caminante, o grupo está super bem, né, tecnicamente aí o primeiro dia foi bastante fácil, a gente caminhou 6,5 quilômetros, é um desnível, vamos dizer, negativo, né, perdemos 200 metros aí de altitude nesse primeiro dia, dormimos em packing porque saímos um pouco mais tarde de Lukla. E teve muito bom lá em Packaging também, foi um primeiro dia de descanso. Costumo brincar que ali em Packaging é um lugar que dá para morar e passar o restinho da vida tranquilamente, né? É uma altitude gostosa, clima extremamente gostoso, bom, né? ao lado do rio, então uma água cristalina assim linda, né, beirando todos os alojamentos. Experiência maravilhosa, né? Depois a gente seguiu a Nantes, foi um dia mais largo, foi 10,5 quilômetros, e aí sim a gente já rompeu entre desnível, de desnível 660 metros, sendo que o acumulado deu 1.300, né, de subida. Então foi um dia bem mais duro o dia de ontem, porém o pessoal também super bem, os familiares e amigos que acompanham também super bem, né, que vão parte para o Base Camp, parte para o Lobuche. Então estamos bem felizes aqui. Ontem subimos aí, chegamos aqui em Nantes, né? Desfrutamos aqui um pouco da capital Sherpa, tomamos um café ali no Sherpa Barista, almoçamos lá também, passamos a tarde por lá depois da nossa chegada. E hoje a gente fez uma caminhada de aclimatação que constituiu subir a Siang Boucher, Everest View, está a 3.880 metros, né, o ponto mais alto que nós chegamos hoje. E retornamos via vilarejo Kunjung e Kunde, que é muito interessante na minha opinião também. Tem um monastério belíssimo ali em Kunjung. Nós paramos ali para fazer algumas orações, né, e descemos de volta aqui para Nantes. Amanhã a gente deve ir a Portes. Tanto o nosso trekking quanto as nossas expedições acabam subindo de forma lenta, porque esse primeiro processo de aclimatação para a gente é extremamente importante. Então aqui, amanhã a gente dorme a 3.800, que é Portes, depois a gente vai a Pangboche, e depois de Pangboche somente que a gente vai para Jingboche, tá bom? Elias, valeu aí, forte abraço, estamos aqui na alegria de estar no Himalaia.
Na alegria de estar no Himalaia, fantástico, isso eu sei um pouquinho do que é isso, eu já estive por aí. Mas cara, sabe o que eu gosto nesses podcasts, nesses áudios que o pessoal envia? É exatamente o barulho de fundo, né? Muita gente fica preocupado, né? Vou gravar aqui, mas tá barulho ali, eu não sei. Cara, é isso que a gente quer barulho. A gente fica escutando a conversa, o papo, mas a gente fica atento, barulho de fundo. Eu escutei barulho de água, escutei barulho de, sabe aquelas portas de lata, de ferro batendo, desse lado de algum lodge ou de alguma casa ali que ele tá passando. Então, cara, criança falando no fundo, pessoas falando no fundo, eu adoro esse tipo de podcast. Silêncio tem que estar aqui pra mim, no estúdio, aqui, no Extremos, mas pra eles que estão mandando áudio lá, se tiver barulho, não tem problema, né? A gente curte isso também. Várias coisas anotei aqui do Carlão, né? Ele falou que tá melhorando a estrutura. Se eu não me engano, o Carlão vai ter domo, né? Vai ter barraca domo lá no acampamento base, que é uma área para descontração, para reunir o pessoal, e o domo ele é mais alto, né? Então o pessoal vai ficar mais à vontade ali, isso é muito legal. Depois ele vai poder falar sobre isso melhor quando chegar no acampamento base e vai mandar foto para a gente, com certeza, né? Quanto às datas, né, deles, né, que eles embarcaram de Katmandu para Lukla no dia 9 de abril e logo em seguida já desceram para Packaging, que... Deixa eu pegar meu livro aqui. Quem está acompanhando aí tem meu livro, acho que o pessoal que acompanha a temporada Everest deve consultar. Aqui no meu livro, além de ter minha história, minha experiência, minha mensagem, né, sobre toda a trilha, tanto da face sul como da face norte, depois fui para o Tibete também, tem vários mapas. Tem mapa do dia a dia de trilha, então isso é legal também, e tem vários mapas gerais também, né? Então aqui, ó. Lukla, eles pousaram, 2.860 metros de altitude. E depois desceram para 2.610. É uma caminhadinha de 2 horas e meia, mais ou menos. 3 no máximo, né? Tranquilo. E outra, é descida. Cara, mas quando eu fiz esse trek em 2010, para mim esse primeiro dia foi o pior dia de trilha, né? Quando eu cheguei lá, depois que eu jantei, tinha tomado banho, consegui tomar banho lá ainda. E depois fui para minha cama e falei, cara, aí minhas pernas tudo travando, querendo dar cano. Falei, se continuar assim, eu vou desistir, né? Mal sabia eu que aquele dia era o mais fácil de todos, né? Mas o que acontece? Eu tinha treinado, né, pra fazer a trilha. Na época eu morava em Brasília, tudo plano, né? Então quando você chega ali, aquele barque. Mas conforme foi passando os dias, foi melhorando o meu condicionamento e também melhorando a aclimatação com a altitude, né? Depois teve dias lá com 10 horas e meia de caminhada, que a gente atravessou Chola Pass, né? Porque a gente foi até o Everest e depois voltou por Gokyo. E nesse dia a gente chegou a caminhar acima de 4.000 metros de altitude o tempo todo e chegando quase a 4.500 metros. Então, e foi o dia mais puxado, 10 horas e meia, e foi o dia que eu mais me diverti. Foi fantástico esse dia. É que negócio, a gente vai melhorando cada dia. É o que eles estão fazendo, né? A trilha que quem vai escalar o Everest faz é a mesma trilha que o pessoal que faz o trekking até o acampamento base do Everest, né? Então, depois de Packard, eles saíram, foram para Nant Bazar. Nant Bazar já está a 3.440 metros de altitude. Nesses dias que eles chegaram, eles descansaram. No dia seguinte, como o Carlão falou, eles fizeram lá um ciclo de aclimatação, indo até os vilarejos superiores, né? Que tem a vista para o Everest. E é legal que tem um vilarejo que eles passaram, que tem um monastério, e lá tem um scalp. O scalp de um Yeti. Tá numa redominha lá e todo mundo que vai lá pra ver, conhecer, ver o scalp de um Yeti, né? Mas acho que foi o Edmundo Hillary, né, que escalou o Everest, ou foi o Messi, mas acho que foi o Edmundo Hillary. Falou, ah, é, isso aí é um Yeti? Então, mas daqui, deixa a gente levar pra Europa, a gente vai fazer uma pesquisa pra ver se realmente é, né? E lógico, eles fizeram a pesquisa e descobriram que era uma cabra montesa, né? Mas tudo bem, devolveram pra eles e eles continuam falando que é de um Yeti. Tá valendo, tá valendo. Então agora vamos ouvir o áudio do Fábio. Olá, Fábio!
Fala, Elias. Beleza, cara? Estamos aqui em Nant Bazar. Hoje fizemos uma caminhada mais longa. Ontem o voo atrasou um pouquinho. E aí acabou que a gente dormiu no meio do caminho. Mas hoje a gente conseguiu chegar. A caminhada foi tranquila, subimos um pouco mais, quando a gente chegou aqui estava começando a nevar um pouquinho, a cidade está um pouco mais fria, mas está tudo bem, está todo mundo bem, todo mundo animado, todo mundo tranquilo. Agora é descansar, aqui hoje e amanhã, a gente vai fazer mais uma caminhada, vamos chegar ali até os 4 mil metros e dormir mais uma noite aqui. Porque aí depois de amanhã a gente já segue nessa caminhada aí até o campo base. Lá em Katmandu correu tudo bem, ficamos lá 2 dias. O pessoal que não tinha alguns equipamentos conseguiu todo mundo comprar o que precisava. E aí é isso. Estamos aqui animados, um pouco de nariz entupido já por causa aqui do frio, mas está tudo bem, graças a Deus. É isso aí, cara. Vamos tocar pra cima. Grande abraço.
Pra quem tá fazendo essa caminhada ou vai fazer escalada, passa por esses perrengues, né? De ter uma gripezinha, o nariz escorrendo. E isso é normal. É legal a percepção dele, que ele comentou que tá frio, né? O ano passado foi uma temporada fria, né? E ele falou, ele tá ali a 3 mil e poucos metros de altitude, né? Quando ele estava chegando ali em Nant Bazar, começou a nevar. E imagina quando eles romperem lá os 5 mil metros de altitude, né? Como deve estar mais frio ainda. É, legal, vamos saber disso com o decorrer do tempo, né? E outra coisa que ele falou sobre os equipamentos, né? É a dica que a gente sempre deixa. Você vai fazer um trek no acampamento base do Everest ou ali pelo Nepal, né? A dica é deixa para comprar os principais equipamentos ali em Katmandu, que normalmente é muito mais barato e tem uma grande variedade, né? Então, vamos agora então para o áudio do Eduardo.
Oi, Elias. Boa tarde. Estamos aqui agora em Nant Bazar, tudo a quase 3.400, nesses 2 dias de caminhada para chegar aqui. Um voo tranquilo também para Lúcula, que foi o primeiro voo lá, né? Foi um voo fretado para a gente, o tempo estava bom, porque a gente conseguiu o primeiro voo. Chegamos aqui todos bem. Fizemos esses 2 dias de caminhada, tranquilo, o primeiro dia, a caminhada até curta. E hoje tem uma caminhada maior, que foi 600 metros de desnível, né, para chegar a 3.400 aqui no Nant Bazar. Está todo mundo bem aqui, tem expectativa, né, todo mundo se alimentando bem e tal. Tá bem agradável aqui, ó, a nossa estada nos lodges aqui, bem confortável. E hoje nevou um pouquinho, né? A temperatura baixou. Então, daqui a pouco a gente vai tomar um banho para esperar para jantar aqui. Mas está tudo bem aqui, está todo mundo na expectativa, né? A gente está, como a gente fala, a gente vai vivendo um dia de cada vez. E creio que em torno de 7 dias, mais ou menos, por aí, 7, 8 dias, a gente vai estar no campo base. Por enquanto aqui está tranquilo. Tem bastante gente fazendo esse trekking, né? O trekking é muito turístico aqui, né? E não tem data para o trekking, então tem bastante gente aqui. E estamos nessa expectativa, tá joia? Elias, um grande abraço.
Valeu, Eduardo Casagrande. E aí, apenas para informar, a capa desse podcast, quem fez a foto foi Eduardo, né? E eu tinha uma outra capa, tinha uma foto de Nut Bazar bem bonita, né? Mas aquela foto de longe, mostrando assim, tava faltando um personagem na foto para dar mais alma, né? Para ficar mais interessante. E o Eduardo mandou algumas fotos para mim. E uma das fotos é uma criancinha ali na porta da casa dela, ali, que passa exatamente a trilha do Everest, passa exatamente em frente da porta da casa, e a criancinha tava ali observando as pessoas passando. Cara, vou falar uma coisa pra você. 14 anos atrás, quando eu passei por ali, eu sei mais ou menos o vilarejo que ele passou, que ele tirou essa foto. Foi ali na parte baixa, entre Parque de Mojo, tem uns outros vilarejos antes ali. Então, quando eu passei ali, também tinha uma criança. Eu já vi outras pessoas passando lá em outros anos, também uma criança. Sempre tem uma criancinha ali de um ano e pouquinho ali, engateando ali na porta da casa. Mas é que são vários vilarejos ali, então são de várias famílias diferentes. Mas é legal isso, né? E bem bonitinha a foto, a criança ali. E ficou excelente a foto. Então vamos agora ao áudio do... Antes disso, deixa eu falar. Como eu tinha dito para vocês, vocês podem comprar o meu livro lá, Everest, A Trilha dos Sonhos, no site. Eu tenho 5 livros lançados, né? Eu tenho do Everest, tenho da Patagônia, tenho do Tour du Mont Blanc, tenho das Rocky Mountains e da Kongsleden, né? Tenho todos esses livros, então quem quiser comprar, quem quiser apoiar, né, o Extremos, né? E é só entrar lá e comprar. E eu juro pra vocês, recebi nem uma hora atrás, uma mensagem aqui no Instagram do Eric Floch. Olá, Elias, acabei de terminar de ler o livro Everest, A Trilha dos Sonhos. Excelente livro. A forma de escrita junto com as fotografias me transportaram para o Nepal e o Tibete. No final de setembro, vou fazer a trilha até o acampamento base do Everest. Abraços e parabéns pelo trabalho. Sempre aguardo ansiosamente o novo podcast do Extremos. Pronto, Eric. Agora você tá dentro do podcast. Valeu, obrigado. Obrigado a todas as pessoas que compram os meus livros aí. E quem quiser colaborar, é só comprar. Vamos agora falar então com o Felipe Chamusca.
Fala, Elias. Bom dia, boa tarde, boa noite aí pro pessoal do podcast, dependendo da hora que vocês estiverem escutando. Aqui a gente está no dia 3 do trekking até a base. Tudo muito tranquilo. A gente está em Namche, a 3.400 metros. O grupo aí se conhecendo. Eu estou voltando aqui pro Nepal, né? Eu vim há 10 anos atrás. Então, estou adorando me reconectar com a cultura local, com a comida, com os Sherpas. Muitos desses dias eu acabo me encontrando com um Sherpa que está fazendo trekking com minha irmã e alguns amigos. E é o mesmo Sherpa que eu fiz há 10 anos atrás. Então é muito legal poder revê-lo. Lá em Kathmandu a gente esteve com a família dele também. Então esse é um dos principais motivos do porquê eu amo tanto esse país. As pessoas, além das montanhas, das paisagens. Então isso tem sido bem legal. Em relação à aclimatação, está tranquila. Eu estive em março, os 15 primeiros dias no Equador, escalando. Então eu cheguei a tocar aí 5.700 algumas vezes. E a segunda quinzena de março eu fiquei na Colômbia, a 2.600 metros, então acho que isso tem jogado a favor. Mas eu tenho visto o grupo bem também, vamos ver aí os próximos dias. Tem uma questão um pouco do clima, tá bastante com fog, né? Bastante nevoeiro, principalmente das queimadas que tem ali no sul do país. Então, quando eu tinha vindo aqui antes, eu vim em outubro, em que a visibilidade é muito melhor. Mas nada disso impede que a gente possa ver essas imagens lindas que tem por aqui. Então é isso. Próximos dias eu mando mais novidades aí para vocês. E um prazer e muito legal poder aí conversar com você. Um grande abraço, até mais.
Caramba, hein? Parece que eu tava ali junto com o Felipe, dentro do lodge. Certeza que ele tava dentro de um lodge, né? E pelo pessoal falando, pelo barulho ali. E parece que eu tava até vendo lá aquele lodge tudo de madeira, né? Os bancos encostados nas paredes, aquela mesinha na frente e aquela lareira no meio, né? Que não é com... não usa lenha, né? Para alimentar o fogo. Ali é esterco de iaque, né? O esterco de iaque eles pegam, joga na parede, né? Do lado de fora. E com o sol ele seca. Depois eles usam aquilo ali como uma fonte de alimentação do fogo, né? Como uma lenha. Fica um cheiro um pouco característico, mas é tranquilo, é bem legal. E foi bom ouvir o áudio dele e sentir, né? Parecia que a gente estava dentro do lodge. Bom, agora a gente vai para o áudio do Alex Murta, né? Então, um áudio um pouco mais comprido e com mais detalhes, eu acho que vocês vão curtir.
Fala, Elias, como é que está? Tudo bem? Aqui é o Alex Murta, piloto de helicóptero que trabalha aqui no Nepal, mandando esse áudio para você para falar um pouquinho sobre a temporada do Everest aqui. Tô falando de Katmandu, agora 7h47 da noite, aí no Brasil 11 e pouquinho. Falar um pouquinho sobre o que eu tô achando aqui desse ano. Eu sou piloto já há mais de 13 anos, mas no Nepal eu já voei em 4 anos, mas não consecutivos. Esse é meu quinto ano aqui, mas eu não vou ficar o ano inteiro. Esse ano eu vim pra cá só pra fazer temporada. Nas minhas outras experiências aqui, eu fiquei o ano inteiro. Então, como piloto, as pessoas pensam que... Ah, você é piloto de resgate? Não, eu sou piloto de helicóptero, né? Eu faço voo de resgate, faço voo de aeromédico, a gente transporta doente, faz muito voo com turista, faz voo de frete, faz resgate também, faz carga em, tanto interna quanto externa do helicóptero, né? Aquela pendurada. O pessoal pergunta também, essa questão de resgate, cara, não tem o tempo inteiro resgate não, mas a demanda aqui para o helicóptero é muito grande porque as estradas são muito ruins. Tipo assim, mesmo se a estrada estiver boa, o trânsito é horrível e é boa, mas não é reta, é muito montanhoso. E muitos locais não tem estrada, é trilha, dias de caminhada e tal, então precisa muito de helicóptero. E eu já, para falar a verdade, depois de tantos anos aqui, eu estou um pouco cansado, né? Morar aqui não é fácil, é um país muito pobre, poluído... Tem muita gente boa, igual em todo lugar, e também muita gente ruim. Então tem que lidar com muita coisa, né? Tem que pagar o preço. Mas eu tenho meus amigos, tanto os pilotos nepaleses, quanto vários pilotos estrangeiros, né? Que a gente encontra sempre nas temporadas aqui. E daqui cada um vai voar em algum lugar diferente. Eu tenho outros contratos em outros lugares também. E, então esse ano, nos outros anos eu vim pra cá pra ficar o ano inteiro. Mas eu saí daqui, fui voar no Brasil um pouco, voei no Butão 8 meses, voltei pra cá no ano passado, voei aqui o ano inteiro. Aí eu fui embora, fiquei uns 2 meses no Brasil e esse ano voltei pra ficar só até o fim de maio. E a impressão que eu tô tendo até o momento é o seguinte, o Base Camp ele já tá montado, né? Ontem eu postei um vídeo, um story, e já tá montado o Base Camp. Tem várias barracas, tem as expedições, cada um tem a sua área, tem alguns helipontos já que eles... Os helipontos ele tem que ficar consertando o tempo todo, porque desnivela, derrete o gelo, né, durante o dia. A temperatura lá, ela não fica sempre negativa. Durante o dia, às vezes, ela chega a 6 graus. Para aquela altitude, ela é muito acima do padrão, né? Então, derrete um pouco. Aí, à noite, congela de novo. Mas, então, tem que ir nivelando de novo. E desde o ano passado, que ninguém mexia nos helipontos, mas eles parece que pegaram os mesmos do ano passado e deram uma ajeitada. Hoje eu pousei lá pela primeira vez esse ano, né? No ano passado eu pousava muito lá. E eu fui só levar suprimento e tinha uma pessoa para descer na primeira vez. No outro voo eu fui só levar a carga para lá. Nem desceu ninguém comigo. A minha impressão... E hoje a temperatura tá frio lá. Acontece alguns extremos aqui, né? Katmandu andou fazendo calor esses dias, 31 graus. E aí Lukla, você vai lá, tá... 15, 14 durante o dia, um mês atrás estava abaixo de 10 o tempo todo, e de dia, né, à noite, 0, 5, o base camp à noite é muito frio, é negativo, mas, e às vezes durante essa temporada, você chega lá, tá 6 graus positivo, Mas hoje eu fui lá, tava um sol de rachar, céu azul e menos 6. Tá frio, mas é dentro do esperado. E eu achei que tem uma quantidade menor de barracas em relação ao ano passado, mas eu achei também que o Base Camp começou antes. No ano passado, em abril, eu pousei lá com o líder de uma expedição, para ele foi fazer uma reunião com os times que estavam começando a montar os acampamentos. Esse ano, no fim de março, eu já estava vendo acampamento pronto. Eu acho que ele começou mais cedo. E nós estamos ainda em 10 de abril, o pessoal deve estar chegando, o pessoal das expedições, porque eles vão começar de Lukla e vão subir por trilha, eles vão aclimatando aos poucos, né? Então, não, acho que não chegaram todos os clientes ainda. A expectativa que eu tenho é que vai ter bem mais barracas daqui a pouco, né? Vai aumentar. As expedições já estão montadas, já tem as barracas de refeitório, banheiro, essas coisas, algumas de gente que está lá, mas muita gente que já está trabalhando lá. E em relação ao pessoal que está ficando lá já para escalar, eu não sei se já chegou todo mundo ou nem se já chegou alguém, porque que eu vi descendo até agora foi nepalês, então eu acho que o pessoal que está trabalhando lá. E a gente faz tour, né? Um voo que tem muito também, porque a demanda por Lukla, né, para a região do Everest, não é só para quem vai escalar o Everest. Vamos supor, tiveram 500 permissões para escalar o Everest. Eu estou chutando o número, mas é perto disso. Vai ter 1.500 pessoas subindo, porque, né, você pode colocar aí que cada um vai ter pelo menos um guia junto, ou um guia e um porter, carregando oxigênio junto. Aí depende do preço que ele pagou na expedição. Então, o Base Camp, ele é uma pequena cidade. É uma vila, quase que uma pequena cidade, né? Tem até luxo lá para o pessoal comer. Às vezes a gente vai subir para buscar alguém e sobe com peixe, bebida, né? Descarga de refrigerante. Ah, não, e esses voos, né? Porque o tempo fecha em Lukla para avião por vento forte, porque o avião não pode pousar em Lukla com vento de cauda acima de 10 nós de velocidade, né? Então, os helicópteros assumem a demanda. E a gente voa, tem o tempo inteiro o helicóptero voando entre Lukla e Kathmandu levando gente, porque os aviões não dão conta de levar todo mundo. Se o tempo fechar, aí piora, aí vai começar a acumular gente nos aeroportos de Kathmandu e de Ramechhap, que é de onde sai a maior parte dos voos para Lukla, e os helicópteros assumem. Se não der para chegar em Lukla, a gente pousa em Sürkhir, que é abaixo de Lukla, né, a mesma latitude, mas é 2 mil pés mais baixo, mais perto do rio. A gente consegue pousar lá e o pessoal já começa dali a trilha, ou sobe a pé para Lukla, 1 hora e meia de caminhada, né? Então tem essa demanda. Só que aí, além desse número de pessoas que eu falei aí, mil e tantas que vão ficar no Base Camp, você tem milhares de pessoas fazendo a trilha até o Base Camp. Aí não são pessoas que vão escalar, são pessoas que vão só fazer a trilha até o Base Camp para conhecer a região, porque é maravilhosa essa trilha. Dura em média aí de 10 a 12 dias o total, se for subir e descer, mas muita gente sobe. Chega lá no Base Camp, volta para Gorakshep, que é ali perto, é a última vila, né? A 5 mil metros já, 17 mil pés, e paga para descer de helicóptero. Então, os helicópteros estão o tempo inteiro voando nesse vale para buscar a gente também. Aí tem resgate, porque não necessariamente resgate alguém que se acidentou e está todo arrebentado. Resgate de gente que não consegue mais andar. Pode estar com uma mal de altitude, dor de cabeça, torcer um pé, o que for. Então, vários dos resgates o seguro paga, outras pessoas pagam, e muitas pessoas já planejam isso mesmo. Eu vou fazer a trilha só para subir e vou descer de helicóptero, porque aí ganha tempo. A descida é bem mais rápida que a subida, deve levar uma semana para subir, fica 2 dias em Namche para aclimatar, que é 12 mil e poucos pés. E a descida é 3 dias, dá para fazer, até menos se for no ritmo mesmo. Só que muita gente desce de helicóptero. E a gente busca muita gente em Gorakshep, só que lá a gente é limitado a decolar com 2 pessoas por causa da altitude. Às vezes as pessoas descem para Lobut, que é pertinho, mas é 1.000 pés abaixo. 16, pertinho de helicóptero, né? Andando é, sei lá, 2 horas. De helicóptero, 2 minutos. Aí de Lobut a gente decola com 4, às vezes até com 5. É menos restrito a decolagem de lá, por causa da altitude. Então a gente busca muita gente em Gorakshep e Lobut. E fica voando no vale em todos esses locais que tem acomodação, né, alojamento, ao longo dessa trilha. Tem ele ponto, a gente leva carga e busca a gente neles o tempo inteiro, o dia inteiro, todo dia, né? E faz tour também. Aí sai de Katmandu ou de Lukla e vai fazer um tour perto do Everest, voa ali perto do Base Camp e tal, e volta. Num desses tours, hoje, eu cheguei bem pertinho da Icefall, né, a cascata de gelo, e eu vi que tinha gente lá no meio. Então, você me perguntou em relação a, já tem gente passando escada, né, corda. Eu vi gente lá no meio hoje. Ela é tão imensa, não dá aquela impressão. Mas quando você chega perto, você vê aquele pontinho lá na frente, tem gente lá. Cheguei um pouco mais perto e eu vi, tinha uns grupos lá. Então, eu não sei se era a gente já fazendo a rotation, né? A rotação, a alternância que eles fazem, que sobe, aclimata, treina e volta. Aí sobe, vai até o campo 2, volta. Aí depois, só que já fez algumas rotações que vão atacar o cume, né? Não sei se já começou alguma rotation, mas eu tenho a impressão que não. Deve ser isso mesmo. Devia ter gente já passando as escadas, as cordas, já preparando como é que vai ser a travessia ali da cascata de gelo, né? Então, hoje eu vi pela primeira vez gente lá. E ainda não teve nenhum voo para o campo 2. Eu não vi nenhum helicóptero indo também. Eu também faço resgate lá. E a gente faz resgate lá tanto de gente também, mesma coisa, com mal de altitude, quanto de pessoas que estão cansadas e já fizeram a rotation várias vezes, já passaram pela cascata de gelo, tanto subindo quanto descendo. E nas próximas vezes falam: não, já passei, não quero de novo, vou pagar o helicóptero, é caro, mas dane-se, vou pagar. Tem também bastante. Então a gente busca bastante gente lá. Aí isso é bem limitado, a gente é muita altitude, 21.300 pés, né? Quase 6.500 metros. Então a gente tem que deixa combustível no base camp, sobe muito leve, muito pouco combustível sozinho, busca uma pessoa lá com a bagagem dela e desce com ela, reabastece lá no base camp e volta para Lukla. Ainda não começaram esses voos, eu não vi ninguém fazendo também. Então não acho que tá tendo rotation ainda não, deve ser o pessoal preparando a cascata de gelo mesmo. Então é isso, a expectativa tá boa, a gente já tá bem cansado porque no meio de março já começa essa temporada louca de gente fazendo essa trilha, mesmo antes das expedições começarem. Então a gente voa o tanto que dá para voar. Tem um limite aqui de jornada de trabalho e de horas que a gente pode voar por dia, a gente está atingindo esse limite todo dia. E pode voar 6 dias seguidos, tem que parar no sétimo. A gente tá voando 6 dias seguidos. Então chega em casa assim, nem eu nunca sei onde eu vou terminar o dia. Ou tenho terminado o dia em Lukla ou em Katmandu, vai variando, né? Mas quando chega, onde for, só quer saber de tomar um banho, comer e ir para a cama. Muito cedo para acordar cedo e continuar no outro dia. Já tá naquele ritmo, né? A temporada já tá pegando. Então vai continuar assim. Espero que não dê nada errado. Não teve nenhum acidente esse ano ainda. Espero que continue assim. E vamos que vamos. Depois mando mais notícias. Valeu, grande abraço.
Fantástico isso, né? Um novo ponto de vista aqui pro pessoal que curte o podcast da temporada Everest. Agora um ponto de vista do alto, né? Vamos tentar manter isso com o Alex para ele mandar mais áudios para os próximos podcasts. Eu sei que o tempo dele lá é corrido, mas a gente vai tentar o possível, né? Mas tem várias coisas na fala dele lá que eu anotei aqui. Anotei para conversar com vocês. Ele falou sobre permits, né? No momento, na data do. Eu tô gravando esse podcast no dia 11 de abril, mas o último boletim que saiu de permits foi no dia 10, tinha sido emitido 209 permits, né? Alguns dias atrás eu tinha anunciado que estava com 80 e pouco, já subiu para 209. E eu acho que deve atingir uns 300, 350, algo assim nessa temporada, né? O Alex apenas ele chutou um número ali. Mas é exatamente isso. No acampamento base, sempre tem muito mais gente, porque tem os cozinheiros, tem os ajudantes, tem os porteadores, né, que ficam ali. Mas para escalar o Everest, aí diminui o número, né? Mas mesmo assim, a gente tem que contar pelo menos mais uma pessoa além desse estrangeiro que adquiriu o permit, né? Porque o nepalês, né, o Sherpa, ele não precisa de permit. Quem paga o permit normalmente é um preço de. É que essa é uma taxa do governo, é uma licença de escalada do Everest, que é em torno de 11 mil dólares, né? Mas as pessoas não pagam, né, esse preço, na verdade. Isso aí já está embutido no que eles pagam para a agência, né? Que normalmente para escalar o Everest é em torno de 50 mil dólares, né? Isso acho que começa a partir disso, né? Mas você pode pagar 120 mil dólares, tudo depende do que está incluso. E outra coisa que ele falou, e é a primeira vez que eu ouço isso falar. Eu cubro o Everest desde 2005, são 19 anos já fazendo cobertura. Eu lembro que no início, né, isso muitos anos atrás, a gente lendo, conversando e escutando causos, né, e a gente começou a escutar causos de pessoas que descia, né, durante, depois dos ciclos de aclimatação, desciam de helicóptero para Nanti Bazar para descansar, para depois pegar o helicóptero, voltar para acampamento base e fazer o ataque ao cume, né. E porque eles desceram para Nanti Bazar, é muito mais baixo, o corpo se recupera melhor, tem mais oxigênio, ali tem árvores também, um pouquinho de árvore, né, ali só. E então você se recupera melhor. Então a gente achava um luxo isso. Falei, nossa, o cara desce para para Nanti Bazar de helicóptero, ele nem precisa se desgastar descendo e subindo depois, né? E nessa mesma época, logo depois, a gente começou a ouvir falar que, ó, não, tem gente que sai do acampamento base antes do ataque ao cume, né? Depois dos ciclos de aclimatação, eles descem de helicóptero para Katmandu, né? Eu fiquei abismado, falei, ah, é mentira isso aí, não é possível, né? Mas não, é verdade, já teve brasileiro fazendo isso, né? Aí, e outras pessoas fazendo isso. E eles vão, aí eles descem para Katmandu, e é muito mais baixo, 1.000 e poucos metros de altitude, acho que é 1.500, alguma coisa assim. E muito mais oxigênio, se recupera muito mais, e tem o luxo do hotel, tudo, então a pessoa fica muito mais confortável, e para isso precisa ter dinheiro para bancar isso, né? Então por isso que o preço varia, né? Agora, sobre isso que ele falou, de pessoas que estão fazendo ciclo de aclimatação, né? E ela tem que passar pela cascata de gelo, a cascata de gelo é perigosa, a parte mais perigosa da escalada é a cascata de gelo, né? Tanto pode ter uma avalanche ali e acertar quem está ali caminhando, ou como pode ter um desmoronamento, ou uma queda ali. Então, agora, sobre isso, normalmente as pessoas vão até o C1, depois o C2, aí no segundo ciclo eles vão até o C2, depois sobe até um pouquinho até o C3 e volta, né? Agora, essa volta do C2 para acampamento base de helicóptero, isso nunca tinha ouvido falar, né? Então é interessante isso, como estão se profissionalizando, como estão deixando um pouco mais turístico, né, a escalada do Everest, e facilitando para todo mundo, né? Tá certo, e evitando também de correr risco à toa, né? Tanto é que muita gente gosta de escalar pela face norte, né, que é no Tibete, que é a China, né, exatamente por causa disso, porque não tem o perigo da cascata de gelo, né? E esse ano a China voltou a reabrir a face norte, porque ela estava fechada, desde a época da pandemia estava fechada. O ano passado eles iam reabrir, mas foi muito em cima da hora, não dava tempo de as agências se organizarem, e esse ano eles abriram, e tem um limite de permit, né, para 200 permits, se eu não me engano. Então, assim, limita as pessoas, a quantidade de pessoas que vai escalar Everest. O pessoal pede que isso aconteça também no Nepal, mas é complicado isso. Se fechar, já houve anos, muitos anos atrás, 20, 30 anos atrás, já tinha esse limite. Então as pessoas tinham que fazer agendamento para 2, 3 anos para frente, porque já estava lotado. Então é complicado fazer esse limite, ainda mais que o Nepal é um país pobre, o que eles mais querem é que tenha bastante gente para poder lucrar mais, né? Que mais? Ele também falou da cascata de gelo, porque tem os Dr. Falls, né, que eles fazem, eles abrem a trilha entre o acampamento base até o acampamento 1, e eles estavam tendo dificuldade num trecho final lá, que eles não estavam achando uma rota segura, né, tinha muito abismos ali, então eles estavam perdendo muito tempo, e eles iam perder uma semana a mais para poder abrir. Eles devem abrir até o final dessa semana, eles devem concluir, né? Isso foi o que eles disseram, não sei se eles vão conseguir cumprir isso, mas eles têm que agilizar isso, porque daqui a pouco os alpinistas começam a chegar lá no acampamento base e vão precisar começar a fazer o ciclo de aclimatação, né? Mas eu acho que vai dar tudo certo. Bom, que mais? É fantástico isso. Para quem quer um dia fazer um trek, né, de aventura e de conhecimento, de experiência, eu sugiro o trek para o acampamento base do Everest, é fascinante. Tudo bem, ali é um pouco mais rústico, né, todo o trek. Hoje em dia está até melhor os lodges, mas tem o problema da altitude, mas se você vai fazendo aclimatação, você vai ganhando essa aclimatação, seu corpo vai reagindo melhor com isso, né? Mas para quem quer fazer uma aventura e não quer e tão longe assim, que é um pouco mais de conforto, eu tô guiando no Tour du Mont Blanc. Meu primeiro livro foi Tour du Mont Blanc, em busca de Emily. E depois que eu lancei o livro, o pessoal começou a falar, Elias, leva a gente pra lá. E eu, por alguns anos, né, eu fiquei, ah, será? Depois, mas esse já é o terceiro ano que eu vou levar grupos pro Tour du Mont Blanc. E aí já é um trek muito mais confortável. A gente nunca passa de 2.600 metros de altitude, então não tem problema com altitude, né? Problema com altitude você vai ter acima de 3.000 metros, né? 3.500 metros, 4.000 metros. Então o trek do Tour du Mont Blanc, ele é muito confortável por causa disso. Ele não é fácil também não, porque todo dia você tem bastante subida e bastante descida. Mas a gente caminha leve, a gente caminha com uma mochila de 3, 4, 5 quilos, porque a nossa mochila maior, ela é transportada por uma van entre um refúgio e outro, entre um hotelzinho e outro, né? Então é um passeio muito agradável, uma região muito linda, muito turística, muito famosa, né, ali nos Alpes franceses, italianos e suíços, né, porque a gente caminha em volta do maciço do Mont Blanc, né, a gente começa na França, depois atravessa para a Itália, depois atravessa para a Suíça e depois atravessa e volta para o mesmo ponto lá na França, lá em Chamonix. Então, para quem quer viver uma experiência, né, de uma caminhada de longa distância, né, é diferente de você fazer uma caminhada de final de semana. Ali são 11 dias de caminhada, né? Então, para quem quer ter essa vivência, ainda mais numa cultura, né, e numa região tão rica e bonita como é ali os Alpes, quem se interessar é só entrar lá no extremos.com.br e clicar lá em roteiro, que tem o roteiro do Tour Mont Blanc, e se interessar, fique à vontade. É isso, o podcast de hoje foi esse. Eu devo gravar um podcast ainda antes deles chegarem ao acampamento base, vamos tentar. Eu sei que a conexão tá boa, até pelo menos a Dingboché ali, Perichet. Eu já vi pessoas esse ano fazendo caminhadas ali, escaladas por ali, e a conexão tá boa. Então, eu devo gravar um novo podcast quando eles chegarem nesse trecho. É isso então, pessoal. Para acompanhar, acompanha lá pela cobertura online, deixe seus comentários, deixe suas dicas e vamos que vamos. A temporada está apenas começando. Valeu, obrigado pessoal e Feliz Natal!